Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A primeira música que nós tocamos o Fih, bota ela lá. Põe ela lá pra gente lá.
Invocaste-ei, Senhor, vida tem-me dado, e sei que por causa de sua proposta sofrerei. Tenho a certeza que com sua doutrina vida eterna eu terei, e tenho medo de esquecer
os conselhos
do Senhor. Por isso me dá força, Senhor. Minha alma te invocará. Suplico tua graça em minha vida. Não me deixe desanimar.
Amém. Então, vai colocar para nós ali. E a gente vê o seguinte. O louvor, normalmente, o louvor, ele prepara a igreja. Elias, desliga lá para mim. Ou já desligou? Está aberto lá, desliga lá para mim. Ou já desligou? Acho que não, né? Então, normalmente o louvor, a ministração do louvor prepara a igreja, nos prepara para ouvir a palavra, né? Nos prepara para ouvir a palavra. Eu gosto muito de observar o que se fala no louvor. Eu estou, durante o louvor, eu estou observando o que está falando. O que que Deus está falando. Porque se nós cremos, estamos aqui porque nós acreditamos, porque nós cremos. A gente vem aqui porque a gente acredita. A gente não vem aqui para cumprir uma obrigação. Aliás, nós não temos obrigação de estar aqui. Então, quando a gente vem, né, tem uma palavra que diz assim: vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Por quê? A gente lá tem a esperança que Ele nos ensine, que Ele nos fale. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, né, para que Ele nos fale, para que Ele nos ensine. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós precisamos crer, a não ser que a gente ainda ou nunca creu, às vezes, que nós somos a igreja, que nós somos a igreja, que nós somos o Monte Sião. Porque se você não crê, você não faz parte dele, do monte, não faz parte da igreja. Quem não crê, não faz parte da igreja, não tem como. Nós somos incluídos no reino de Deus, nós somos incluídos pela fé, né? Então, crer, Se você faz parte da igreja, do Monte Sião, vamos à congregação dos santos. Nós temos que acreditar nisso. Sou pena de estarmos pior do que os piores. Estaremos pior? Piores? Pior? Piores? No plural, né, Sabine? Estaremos piores, né? Do que os piores. Né? Seria uma hipocrisia muito grande. Por que que, se nós não cremos, não tem sentido se você não crê que é a igreja, que é o povo de Deus, que é o Monte Sião, que Deus vai falar com você, que a palavra é de Deus. Se não tiver, é uma prova muito grande, é um teste enorme que Deus faz com a gente. Amém? Eu volto a dizer, se você não acredita, perde seu tempo estando aqui. Perde totalmente. Né? Vamos nós ao monte, à casa de Deus, vamos nós subir ao monte do Senhor, à casa de Deus, porque Ele vai nos falar, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a Deus. Então, o que que acontece? Eu creio que se eu não cresse, eu seria o mais hipócrita dos hipócritas, né? Se eu não cresse no que eu faço, seria um absurdo da minha parte estar aqui, falando na frente, se eu não cresse no que eu estou fazendo. Então, começa o louvor, eu costumo observar tudo, para ver, observar tudo. E no, todos os detalhes, não só o louvor, mas outras coisas. E aí, durante o louvor, durante o tempo, começa a falar, eu estou... prestando atenção o que está acontecendo, né? Se está coincidindo com aquilo que eu vou dizer assim, Deus colocou no meu coração para poder falar. Então nós estamos cantando aqui, invocar-te-ei, Senhor. Presta atenção no que eu estou falando, né? Invocar-te-ei. E eu observo também o seguinte, que às vezes na hora do louvor, muita gente está distraído, só cantando e não está prestando atenção. Tanto é que, às vezes, o louvor aqui, ele passa de uma coisa para outra, muito diferente. E aí todo mundo deveria notar também. Até mesmo os que ministram o louvor ali, os que soltam a música, tem que ter essa responsabilidade. Para não destoar. Porque quando nós estamos numa direção, você muda completamente de direção, a gente percebe. Entendeu? É um choque que às vezes acontece. E quando isso acontece, é como se fosse uma água fria que caísse sobre a igreja. Quando muda, toma rumo diferente. Então aqui, desde o começo, para a primeira e a segunda, principalmente, invocar-te-ei, Senhor. Detalhes, né? Então você pega assim, invocar-te-ei, Senhor. Eu sei que por causa, eu vou pular, às vezes, eu vou falar somente aquelas que são mais importantes. Invocar-te-ei, Senhor. E sei que por causa da tua proposta, Que proposta? Será que a igreja continua achando que é importante invocar a Deus? Será que a igreja continua achando que é importante invocar a Deus? Quando você está cantando, você está falando a verdade? Você realmente vai fazer isso e vai invocar a Deus? Por quê? Para quê? Para que invocar a Deus? Por que invocar a Deus? Agora, quem estiver só cantando não vai fazer nada. Não vai. Mas quem estiver louvando a Deus, quem estiver falando com Deus através do louvor, ele está dizendo que está entendendo. Senhor, por causa da sua proposta, eu tenho que invocar o Senhor. Eu tenho que invocar. Eu tenho medo de esquecer. Eu tenho medo, medo. Agora você vê, se uma pessoa realmente estiver entendendo isso, no louvor, ela vai ficar alheia, omissa? Não, ela vai se sensibilizar. Eu tenho medo, medo, temor de esquecer. Esquecer por que Deus me chamou, esquecer o que, que eu estou fazendo aqui. Eu tenho medo de esquecer qual foi a proposta que Deus me fez no começo da minha carreira. O dia que eu peguei a cruz, o dia que eu me propus seguir a Deus. Qual foi a proposta que Deus me fez? O que Deus esperava de mim? Amém? Vocês concordam com isso? Todos nós, um dia, tivemos que fazer isso. Tivemos, tanto é que aceitamos ser batizados. Aceitamos sermos chamados de cristãos. Abraçamos a fé, o Evangelho. E aí eu tenho medo, medo de esquecer, medo de ficar para trás, medo de me perder. Quantos conselhos, quantas palavras, né? Deus já me deu. Quantos conselhos, quantas palavras Deus me deu e que às vezes eu nem me lembro mais. Por isso me dá força, Senhor. Então você percebe que a pessoa inspirada pelo Espírito Santo, na época, no dia em que ela fez essa música, ela, com certeza, ela sentia isso, ela sentia o que eu estou falando. Me dá força, Senhor. A minha alma te invocará. Será que a sua alma está preocupada com isso? Será que a sua alma está invocando a Deus? Será que realmente isso que nós estamos cantando é verdade? Amém? Suplico. Suplicar não é pedir, não. Suplicar é algo mais do que pedir. Suplico tua graça, suplico teu espírito, suplico tua ajuda. Amém? Não me deixe, não me deixe, não me deixe, Senhor. Nós cantamos repetidas vezes, né? Foi repetidas vezes. Aliás, foi a que mais tocou das três, foi essa daí. Não me deixe, Senhor, desanimar. Não me deixe desanimar. Desanimar de quê? Desanimar de quê? Não? Então, se nós tivermos consciência, nós vamos examinar cada palavra que nós falamos, gente, porque nós vamos ser julgados pelo que sai da nossa boca. Então, você concorda que Deus está falando, seja no louvor, seja na palavra falada, escrita, seja você abre a Bíblia, você pega um versículo, de alguma forma, Deus está falando com a gente. A gente ora aqui de tarde, Deus está falando, você vem, Deus está falando. Eu creio que Deus está falando. Porque se eu não cresce, eu volto a dizer, se eu não cresce, fazer o que aqui? Concordo? Se nós não acreditamos que nós estamos vindo aqui, por que razão nós estamos indo? Qual a causa que nos traz aqui? Por que causa? Por que nós estamos aqui? Nós cremos em alguma coisa? Alguma coisa nos... Né? Eu outro dia estava comentando com os irmãos que é o seguinte, que... Tem uma proposta, tem uma palavra. Essa igreja surgiu, ela começou. Esse povo, ele surgiu, ele começou a partir do momento em que nós começamos a falar sobre alguma coisa. E as pessoas foram crendo e foram se juntando a nós. Aí eu estava até comentando o seguinte. Que o risco que nós estamos correndo, grande demais, é de perder, de tomar outro rumo. E aí, por exemplo, os jovens hoje que têm 15 anos, 16, 20 anos, que estão casando agora, a maioria deles não sabe. Às vezes não sabe qual é. A visão da igreja. Qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja? Amém? Então, Deus está nos falando e eu concordo plenamente que realmente a gente precisa invocar a Deus. Invocar a Deus. Eu tenho medo, temo, né, por tudo que tem acontecido, por tudo que tem acontecido, eu temo. Amém, gente? Então, se nós, aquele que ainda talvez não entendeu, aquele que ainda às vezes não observou, nada, está simplesmente vindo aqui, seria bom ele invocar, perguntar para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo ali? Senhor, o que eu vou fazer ali? Por que eu vou ali? Nessa. Invocar Deus e perguntar. Amém? Existe uma coisa que Jesus falou, que é a questão da verdade. Né? O que é verdade? O que é falso? O que é mentira? O que for falso não é verdadeiro. For mentira, não é verdade. Então, o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, nós estamos reunindo, nós estamos buscando a Deus, será que é mentira? É falso? Ou é verdadeiro? Não é? Será que isso aqui tudo é fruto de uma falsidade? Qual é a verdade em torno disso aqui? O que que nós estamos querendo? Para onde é que nós estamos indo? Qual é a verdade em relação a isso? Porque existe a verdade, e o que não for verdadeiro é falso. Eu me preocupo, não sei se vocês estão entendendo. Eu me preocupo com vocês, muito mais do que talvez vocês se preocupam. Eu me preocupo com vocês. Então eu tenho realmente assim procurado invocar a Deus. É falso, é mentiroso o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo. Ou é verdade? Se for verdade, a igreja tem que observar muito, muito. A igreja tem que levar em conta e observar se for verdade. Se for mentira, vocês não têm nenhuma obrigação de ouvir. Se for mentira, for falsa a palavra que tem saído da minha boca, se for mentira, for falsa, ninguém deve levar em conta, não. Ninguém deve levar em conta. E se for verdadeira? E se for verdade? O meu papel, a minha função, o que eu estou fazendo aqui? Se for verdade, tem que ser levado em consideração. Se for mentira, se for falso, esquece, né? Larga de mão, esquece, porque você não tem compromisso nenhum. Amém? Então, se nós, eu até comentei esse dia o seguinte, se nós lermos as apostilas, a gente vai ver qual foi o porquê, qual foi a razão, qual o motivo que me levou a fazer o que eu faço hoje. Qual foi a razão, qual foi o motivo que me levou? E por que muitos me seguiram? Por quê? Muitos me seguiram. E por que muitos não querem saber mais? Amém? Nós estamos aqui para quê? Por quê? Para poder mostrar a nossa roupa, para poder cumprir uma obrigação, para... Não sei. Amém? Mas existe uma verdade. E essa verdade, eu creio que ela vai ficando para trás, ela vai ficando para trás. Amém? Vamos procurar observar, ler as apostilas, observar lá, né, o que que nos levou a reunir, o que que nos levou a fazer o que nós fazemos hoje, qual é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? O que que nós desejamos? Amém? Coisa que nós lá não queríamos de jeito nenhum. Nós não queríamos de jeito nenhum. Está lá. Tem coisa que nós não queríamos e tem coisa que nós queríamos. Está lá. E aquilo que a gente não queria, eu sou franco em dizer para vocês, eu continuo não querendo. E aquilo que eu queria, eu continuo querendo. Eu continuo acreditando no que eu queria. E continuo acreditando que nós não devemos aceitar, não devemos permitir aquilo que nós não queríamos. Né? Eu tenho certeza que se nós formos perguntar aqui, amigo, pouca gente sabe por que, que nós estamos aqui. O que nos levou a isso aqui, a reunir. Tinham 2, 3, 4, depois 5, depois 10, depois 20 e assim por diante. O que nos levou a reunir? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 10. Amém. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Lê, por favor.
Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação.
Amém. Repete, por favor.
Mas o Senhor Deus é a verdade.
Então, existe a verdade. A verdade existe. Porque se a verdade não existe, Deus não existe. Você crê em Deus, então a verdade existe. E o que, que você precisa buscar? O que, que você precisa ir atrás? Qual é a verdade em relação a isso aqui? Qual a verdade daquilo que você escuta? Você aceita, sem mais nem menos, escuta, recebe como se fosse verdade, sem averiguar, sem pesquisar, sem olhar? A gente vem aqui, reúne, sem saber a verdade em relação a isso. Está entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Porque quando você vai a um lugar, é porque você acredita naquilo ali, você tem aquilo, não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Eu concordo, eu aceito, isso aqui para mim é verdade. Aí a pessoa vai lá, né? Você... eu lembro uma vez um acidente que teve com os meninos, inclusive a Suzane e o Alex estavam dentro do carro na Kombi, né? Houve um acidente, eu lembro, e Os meninos machucaram muito e morreu. Parece que um ou dois morreram. E a mãe de uma das crianças que morreu, o pai, se não me engano, era psicólogo. Mas ele ficou tão chocado, foi violentado com a morte daquela criança, filho dele, não sei, não me lembro mais. E depois, sabendo, apesar de psicólogo, apesar disso, daquilo e tal, ele ficou desesperado. E ele se tornou um espírita. Por quê? Porque ele, segundo ele, foi através do espiritismo que ele ouviu a filha dele falar. Por que que ele ficou acompanhando aquilo? Por que que ele ficou ali naquele meio? Por quê? Ele acreditou, ele admitiu como sendo verdade a voz que ele ouviu. Ele admitiu como sendo a filha dele. E ele nunca mais saiu dali. E foi o que confortou, o que descansou esse homem, essa família. Foi isso. Amém? Então, muitos entram em contato com os mortos, acreditam naquilo que faz. Esse é o grande risco nosso, é acreditar naquilo que nós fazemos. O grande perigo é não invocar, invocar-te-ei, Senhor. A nossa salvação é Deus. Deus é a nossa salvação. Por quê? Por que que Deus é a nossa salvação? Hã? Pronto. Então, existe uma verdade. E por que você aceita? Eu fico contrariado. Por que que você conforma, aceita a coisa passivamente? Não aceita, não. Não concorda comigo fácil, não. Amém? Não, eu faço questão. É muito ruim para mim perceber que você está conformado, relaxado, que você está aceitando passivamente. É ruim para mim, é ruim. Vai ser uma ajuda muito grande. Invoca a Deus, porque só Ele é a verdade. Ele é a nossa salvação. Por isso é que Jesus Cristo é a salvação do mundo. Porque Ele está vivo e Ele é a verdade. Amém? Então, no meio de tanta confusão, no meio de tantas trevas, no meio de tantas incertezas, existe uma verdade. E aí, Felipe, às vezes a gente, conformados, não procura saber. Conformados, nós não procuramos saber do quê? Na verdade. Eu não vou aceitar enquanto eu não saber, enquanto eu não invocar o Senhor. E Ele vai dizer para mim se está certo, se está errado, se é verdade ou se é mentira. Amém? Todos nós temos o direito, e não só o direito, mas a obrigação. Ajudaríamos muito a igreja, porque o objetivo, a finalidade é encontrarmos o povo de Deus, a finalidade, porque nós estamos reunindo aqui, nós cremos na igreja, nós cremos na igreja composta, amém, gente? Não estou agredindo, não estou agredindo? Estou agredindo? Aquela igreja que Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, ele precisa estar aqui, ele precisa estar aqui, ele precisa edificar a igreja, ele precisa falar com você. É ele que edifica, não sou eu. Então ele precisa falar com você. Agora, por que que você não fala com ele? Porque você conforma, porque você aceita passivamente. É isso o grande defeito do mundo, Celinho. O grande defeito de todo mundo é isso. É aceitar passivamente a coisa. E não vai até Deus. Porque ele pegou e quebrou ali a parede que separava. Então hoje nós temos a ligação, a igreja, ela não precisa passar por ninguém para falar com Deus. A igreja não precisa passar por ninguém para falar com Deus. Agora, vocês concordam que tem pouquíssimas pessoas que falam com Deus? Concorda? Por que que tem pouquíssimas pessoas falando com Deus? Por quê? Conforma. Para quê? Para quê? Eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação. Se tem uma pessoa que tem obrigação lá, é aquele caboclo que está lá na frente. Ninguém mandou eu ficar lá na frente. Quem tem obrigação de falar com Deus? Quem? Falar para quê? Por quê? Você não vai pregar, você não vai ensinar ninguém, você não vai fazer nada. Então, amém? Eu não me lembro. Então a gente às vezes pede, a gente pede ajuda para Deus. Quando estiver precisando. Quando estiver precisando, você pede ajuda para Deus. Deus até ajuda, não quer dizer que não ajuda, não. Mas isso, ó, foram curados 10 leprosos. Os 10 leprosos que foram curados, não tem notícia que eles fazem parte, que eles façam parte da igreja, não. Muitos foram curados, muitos foram, receberam bênção, muitos. Mas nem todos fazem parte da igreja. E essa igreja que nasceu, gente, com essa intenção de levar o máximo de pessoas a fazer parte da igreja, fazer parte do reino de Deus, a fazer, por isso que a gente, nós precisamos fazer esse esforço. O Senhor Deus é a verdade. Jeremias está dizendo aqui. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Ele fala hoje, ele fala hoje. Fala, ele tem que falar hoje, ele está vivo. Ele tem que falar com você. Ou é privilégio de alguns? É privilégio de alguns? Amém? Marquinhos, você tem tido essa preocupação, falar com Deus? Mais alto, Marquinhos. Mais alto. Mas não é só, Marquinhos. A gente reclama, a gente murmura, a gente aponta defeitos, a gente critica, a gente acusa, faz uma série de bobagens e não faz a coisa certa, não faz o correto. O que é o correto? E por que você não fala com Deus? Amém? O sumo sacerdote, é ele. Vocês concordam? Nós apontamos defeito, acusamos, criticamos, falamos mal uns dos outros, etc, 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 e não fala com Deus. Acha muito mais fácil. É muito mais fácil criticar, muito mais fácil apontar os defeitos. Na verdade é. Do que? Falar com Deus. Subir um monte, buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Não é privilégio de uns, não. Todos nós temos que falar com Deus. E Deus responde. Eu tenho certeza que Deus responde a nossa oração. Amém? Todos os salmos, todas as escrituras apontam para isso que eu estou falando com vocês aqui. Todas as escrituras apontam para isso. Todo aquele que invocar o Senhor, se você se conforma com a situação que você está vivendo, se você aceita passivamente os acontecimentos, as coisas onde você está envolvido nisso ou naquilo, se você conforma e acha que vai ser salvo, não é? Então, aquele que invocar o Senhor, que perguntar para Ele, que conversar com Ele, isso, filho, pode ligar. Assim lhe direis. 11, filha.
Assim lhe direis. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu.
Então, o que, que significa isso? Lê de novo.
Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu.
Os deuses, cadê esses deuses? Onde estão esses deuses? Quem são esses deuses? Bruno, está prestando atenção aí? Quem são esses deuses? Hã? As coisas o quê? Não, somos nós mesmos. Cada um de nós. A Bíblia diz que o Deus passa a ser o seu próprio, você mesmo, o seu próprio ventre. Você mesmo estabelece uma justiça, você mesmo estabelece uma justiça e anda nela, você não pergunta nada para Deus. O Deus é você. Não é, o Papa, o Maria, não. Esse é o grande perigo. Porque o Deus passa a ser você, porque você não obedece ninguém, você não aceita mais ninguém, você estabelece a sua própria justiça, você concorda? E o Deus então passa a ser você mesmo. Ninguém manda em mim, ninguém me orienta, ninguém me fala, ninguém pode dizer nada para mim, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que dar atenção para ninguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Então, o Deus passa a ser a gente. O eu. Assim, os deuses que não fizeram os céus não fizeram o céu. Porque, olha, Jesus Cristo foi um homem. Jesus Cristo se fez carne. Agora, só que Jesus Cristo se fez carne, por exemplo, aqui nós temos o Luiz, o Lucas, a irmã, a Laurinha, tem cada um de nós aqui. Só que você não fez o céu e a terra, fez? Né, filha? Nem biscoito. Você também não fez o céu e a terra. Você não fez. Mas teve um que fez o céu e a terra. Ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Ele pode dizer. Porque ele provou, né, que ele deu vida para o morto, ele mandou o morto levantar, ele expulsou o demônio, ele andou sobre as águas. O que mais que ele fez? Transformou a água em vinho. O que mais que ele fez? Hã? Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele, apesar disso, ele se humilhou, ele não se teve por usurpação ser igual a Deus. Ele que fez tudo, não, e nós que não fizemos nada, nada, queremos ser Deus. Por que que você quer ser Deus? É porque você, ninguém manda em você. Você faz a sua vontade. A sua vontade. E a igreja, ela precisa se humilhar, porque o povo de Deus é o povo de Deus. O meu povo, aquele que se humilhar, tá? O povo de Deus se humilha. Ele se humilha, Celinho. E passa a fazer o quê? Pedir ajuda para Deus. O povo de Deus, ele se humilha. Ele sabe que ele não pode confiar nele. Ele não depende dele, ele depende de Deus. Os homens, de um modo geral, todos são assim. Todos eles dependem dele só. Eles fazem a vontade da carne e do pensamento. Estava no mundo sem Deus. Agora não, nós temos Deus. Por que que nós sabemos que nós temos Deus? É porque nós não confiamos em nós. Por que que nós sabemos que nós temos Deus? Por que que você sabe que você tem Deus? Porque você não confia em você. Não confia na própria carne. Você confia em Deus. Você se humilha, porque é uma coisa, o homem arrogante, o homem, normalmente o homem não se humilha, ele não se humilha nem para Deus, ele não se humilha nem para Deus, ele é senhor do seu nariz, ele é o Deus dele, amém? Eu já vi gente, ouvi gente falar isso, meu Deus sou eu mesmo. Não depende. Agora nós dependemos. A diferença nossa para o resto é que nós não confiamos na nossa própria carne. Nós perguntamos para Deus. Nós consultamos a Deus. Gente, não é necessário que a igreja, para que ela seja igreja, ela precisa consultar. Por isso que eu falei, a igreja não precisa falar com Deus. Vocês concordam? Para que ela seja igreja. Enquanto a pessoa não falar com Deus, ela precisa insistir, buscar. Buscar-me eis e me acharei. Você precisa falar com Deus. Eu não sei o que que você vai falar, não sei o que que você vai perguntar. Mas é assim. Caso contrário, a gente não faz parte do povo de Deus. Amém? Vocês concordam? Amém? Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Todos os homens vão desaparecer. Todas as pessoas vão desaparecer. Os deuses que não fizeram o céu e a terra são os homens. E vão desaparecer. Agora, ele fez a terra pelo seu poder. Versículo 12. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Está se referindo a quem? E com a sua inteligência estendeu os céus. Ele. Por que que nós invocamos? Porque nós acreditamos nele. Por que que nós pedimos ajuda? Porque nós cremos nele. Senhor, só o Senhor tem palavra. Onde nós iremos se só o Senhor tem palavras? Amém? Eu quero saber o que que o Senhor pensa, eu quero saber o que que o Senhor acha. Bruno, senão a gente cansa. Nós vamos cansar e vamos sentar e vamos frouxar. E vamos aceitar. Às vezes a gente fica naquela empolgação, naquela coisa, e etc. De repente, a carne... Por que que a carne não é capaz? Por isso. Ela cansa. E dá um pouquinho, você vai sentar. Você vai sentar. E vai estabelecer a sua própria justiça e vai ficar no seu canto. Não tem como você servir a Deus sem Deus. Não tem como nós trabalharmos para Deus sem Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Mas aí você não podendo fazer, o que que você vai fazer? Não, se você não pode fazer para Deus, o que que você vai fazer? Isso. Você vai estabelecer, escuta o que eu estou falando, isso é grave demais, isso é muito grave. Você vai estabelecer a sua própria justiça, perigosíssimo. E vai se conformar. Você não tem condição, porque para trabalhar para Deus, para servir a Deus, e por causa da sua proposta, sofrerei. Na segunda música, na segunda, procura lembrar, fala também.
Dias.
A cruz, a dificuldade. A igreja. O único povo na terra que invoca, que fala com Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Por que que ele anda nos caminhos? Porque ele fala com Deus. Porque ele ouve a Deus. Amém? Todo mundo, gente, todo mundo, olha... não é um só não, não é, tem que ser a Silene, tem que ser a menina lá atrás da Silene, como é que ela chama? Esqueci o nome dela lá. Cleonice, eu lembro da Cleonice. Assim, nós todos, gente, vocês não podem se dar ao luxo de ir e vir. Não, às vezes é muito mais fácil do que você pensa. Às vezes é muito mais fácil para você se chegar a Deus do que para mim. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos. Eu, Senhor, eu não darei, não, entendeu? O meu travesseiro enche de lágrimas. Senhor, eu não tô, eu não darei descanso ao meu corpo. Fala comigo. Senhor, ensina, orienta-me. Eu duvido que ele não vai te falar, meu irmão, eu duvido que ele não vai te dar uma orientação segura, um sonho, uma coisa assim que você não tenha dúvida. E que foi ele. Se for necessário ele aparecer para você, ele vai aparecer. Se for necessário ele aparecer para você, ele vai aparecer. Agora eu torno a dizer, não fiquem conformados em assistir reunião. Não aceite isso. Amém? Pergunta, fala com Deus sobre a obra de Deus, sobre o papel que você desempenha no corpo, sobre por que a razão de Deus te chamar. Porque todos são escolhidos. Deus está edificando a igreja, então é pedra por pedra. É pedra por pedra. Amém, gente? É pedra por pedra. Versículo 23. Antes, porém, o versículo 15.
Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação, virão a perecer.
É, vaidade, obra de enganos. Vaidade. Tudo que no homem faz, tudo que nós fazemos, é ilusão, é engano, é mentira, é isso e aquilo. Se eu não tiver uma palavra de Deus. Amém? Se eu não tiver uma palavra de Deus, se eu for viver pelos meus próprios sentidos, se eu for viver pelos meus próprios sentidos, eu vou me esbarrar no maior engano do mundo. É um engano. Nós caímos nesse mundo. E foi um engano enorme. A nossa situação, todos nós estamos nesse mundo por causa disso. Mas existe uma verdade. Mas é você que vai perguntar para Deus. É você que vai falar com Deus sobre, você quer saber a verdade? Se quiser saber a verdade, você vai falar com Deus. Amém, Bruno? Sobre o que você pensar, Deus vai te falar a verdade. No versículo 23, por favor.
Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos.
Bom, repete.
Eu sei, ó Senhor, que não é do homem
o seu caminho. Então, você concorda que a pessoa está fazendo a oração? Ela está fazendo a oração. Ela está fazendo. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho. Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. O que significa aí, Luiz? Não é do homem o seu caminho. Olha, Senhor, não é do homem o seu caminho. Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Cadê o meu... Fala, meu... Que...
Nenhum homem determina o seu próprio caminho. Ele sempre é dirigido por alguém superior a ele, né?
Então, não é do homem, não é do homem o caminho de quem? De quem?
Dele mesmo, do próprio homem.
Espera aí, devagar. Não é do homem o caminho de quem?
Do homem.
Espera aí, está tendo uma mistura. Por isso que eu estou perguntando. É por isso que eu estou perguntando, é porque eu já sabia que ia ter essa dificuldade. Não é do homem o caminho de quem? É o seu caminho. O seu está se referindo ao caminho do homem. Se fosse o teu, seria o caminho de Deus. Mas é o seu. Não é do homem o caminho do homem. O homem, ele, se ele está fazendo alguma coisa, ele tem que estar dirigido. Ou por Deus ou pelo diabo. Não é do homem. E o homem não sabe o que faz. O homem não sabe o que faz. O homem é um perdido na terra. O homem é um escravo. Ele é uma vítima. O homem é um perdido na terra. Ele não sabe o que faz. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Eu não sei, Senhor. Se eu deixar por minha conta, eu vou estar no mato sem cachorro. Se o Senhor deixar por minha conta, eu vou me perder. Não é do homem o seu caminho. Ou ele é dirigido por Deus, ou ele é dirigido pelo diabo. São os dois valentes, são os dois espíritos. Porque entrou um espírito no homem, e agora Deus quer tirar esse espírito do homem. E, quer dizer, a direção na nossa vida não pertence a nós. Amém, gente? Quem somos nós? Então, não é do homem o seu caminho. Ou ele é dirigido por Deus, ou ele é dirigido pelo diabo. Ou ele é dirigido pela luz ou pelas trevas. Ou ele vai para cá ou ele vai para lá. Por que que nós precisamos de Deus? Para isso. Por que que nós precisamos do Senhor, a nossa salvação, Jesus Cristo? Ele veio exatamente para isso, para nos ajudar, para nos salvar, para ensinar para nós o caminho que nós temos que andar. Amém? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por quê?
Eu acredito que a pessoa que invocar a Deus, ele vai começar a ser dirigido por Deus. E essa é a salvação do homem.
Mas aí, primeiro eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar o quê? Eu preciso acreditar que eu preciso de ajuda. Se eu não precisar de ajuda, eu vou fazer. Se eu não precisar de ajuda, eu vou fazer. Eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Uma hora eu vou morrer. E acabou. Então eu passei pela terra, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e não dei bola para Deus. Pronto. Amém? Agora aquele que teme a Deus e que fala, Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos. Porque quando você faz e teme, quando você faz e sente que pecou, que fez alguma coisa, será que não, você não erra? Você não erra, meu irmão, você não erra. Ué, então eu vou te invocar, eu vou trazer você, eu quero te ouvir. Por que que nós invocamos a Deus? Por que que nós invocamos o Senhor? Porque nós erramos toda hora. Nós erramos toda hora. não são poucos atos nossos desagradáveis a Deus. Não são poucos atos que nós cometemos que são desagradáveis a Deus. Vocês concordam? Versículo 24. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida. Não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Castiga-me, ó Senhor. Será que o homem precisa ser castigado? Será que nós precisamos ser castigados? Hebreus diz o seguinte, que Deus corrige aquele que ele ama. E aquele que ele tem por filho, ele... Amém? Pega aí para nós. Hebreus? Sim. João 14, 16. João 14, 17. João 14, 17. Vamos ler, a partir do 11, o 10, pode ser do 10, pode ser do 10.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras.
Então, por que nós temos que invocar o Senhor Jesus? Jesus Cristo é a nossa salvação, nós precisamos invocá-lo, gente. Não é espiritismo, não. Você precisa invocar o Senhor mesmo. Você precisa, sabe, se tiver que acender vela, pelo vinho se acende, você faz, viu? Mas você precisa trazê-lo, Senhor, fala comigo. Amém? Vamos ler, para ver se é verdade o que nós estamos falando. Vai lá.
Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai.
Então é privilégio de um ou dois? É privilégio de quem? Aquele que crê, todo aquele que crê, vai invocar o Senhor e vai fazer a obra de Deus. Ele vai invocar e vai fazer a obra de Deus. Ele vai conversar com Deus. Tudo bem, se Deus quiser que você fique na rede, dormindo, você vai ficar... Mas se ele quiser que você faça outra coisa, você vai fazer. Amém? Na verdade, Deus sabe o que ele precisa, o que ele tem que fazer através de você. Às vezes ele não vai exigir nada além do que você já faz. Às vezes Deus não vai exigir nada além do que você já faz. Mas conversa com Deus. Os meninos, vamos ensinar os jovens. Como ensinar seus filhos a ter experiência com Deus, a ter experiência, a conversar com Deus, falar com Deus. Para ter assim, o orgulho de dizer, Deus falou comigo. Deus falou comigo. A gente tem um erro muito grande, que a gente acha que assim, nós os pais precisamos de Deus, os filhos não precisam, né? Nós, os pais, precisamos, os filhos não precisam. Então, a gente não se esforça para que os filhos, nossos filhos, busquem a Deus. Vamos lá, continua. Tudo quanto pedirdes.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei.
Mas para... pedir para quem que a gente pede? Para quem que a gente pede? Para Ele. É para Ele. Aí se você não pedir nada, Wender. E se eu não pedir nada, gente? Não vai fazer nada. Né? Mas quando tem um probleminha, a gente pede, concorda? Quando tem alguma coisinha, a gente pede. Filho doente, né? E outras coisas mais. Continua.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no seu Filho.
Então, presta atenção, gente. Por que que a igreja não é glorificada? Por que que Deus não é glorificado? Por que que... A culpa é de quem? Tudo quanto pedirdes em nome do meu Pai, em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe? A Igreja Católica dá um valor terrível em Maria. Ali pega aquela... Você assiste a PUC TV, ou você vê aquela coisa horrível. Jesus Cristo praticamente não existe para o mundo. Jesus Cristo não existe para o mundo. Mas se ele não existir para a igreja, vai ser o fim. Se ele não existir para nós, aí vai ser o fim, gente. E ele fala, ó, pede para que ele seja glorificado. Vamos pedir, vamos falar com ele para que ele seja glorificado. Vamos sentir a presença dele. Vamos chegar na nossa reunião e vamos dizer, Senhor, está faltando o Senhor. Está faltando o Senhor aqui. Não, você pode falar lá no seu coração, não precisa fazer estardalhaço, não. Mas vai dentro do seu coração, você fala, Senhor, espera aí. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Amém? Vocês concordam? Aqui fala se pedir alguma coisa, qualquer coisa. Não vamos deixar para invocar o Senhor só na hora. Se nós, era Coríntios capítulo 15, versículo 24, se você precisar de Deus só para essa vida, se você, não é que Deus não ajuda, gente. Porque Deus ele é muito bom. Ele é misericordioso. Deus é tremendo. Qualquer pessoa que pedir ajuda para Deus, Deus ajuda. Qualquer pessoa. Nós estamos falando é da igreja. Nós estamos falando é do povo de Deus. Nós estamos falando daquele que ele chamou para fazer parte da obra. Não vamos deixar para invocar a Deus na hora, só para esta vida. Só para esta vida? Não, nós não estamos aqui só para esta vida. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor mostrou para nós alguma coisa. E nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. E nós sentimos que precisamos fazer. Né, Arthur? Né, Lucas? Amém? Parece que eu estou bravo ou não? Não. É o jeito, né? Você tem que falar. Mas nada além do... normal. Amém, gente? Se perdides alguma coisa, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas você pode. O mundo não quer saber da verdade, mas nós queremos. Nós queremos. Senhor, alguma coisa está fora. Amém, gente? Aí lá na apostila a gente fala, ela, sabe, aqui é onde está o povo de Deus. O povo de Deus não existe. O reino de Deus não existe. E aí, a intenção nossa foi ser. A intenção nossa foi ser. Amém? Não foi não? É. A intenção nossa foi isso, que ele estivesse no nosso meio, que ele fizesse a vontade dele nas nossas vidas, que ele nos ensinasse. Não foi? O Espírito de Deus. Aí vamos ver. Vamos dizer que ele não esteja mais aqui. Mas ele pode falar para você, eu falo, ó, avisa lá para o Rocine que eu não estou mais aqui não. Pronto. Fala para o Rocine que eu não aceitei mais isso. Eu não quero saber mais disso. Aí pronto, então está todo mundo liberado. Mas nós cremos, acreditamos lá atrás, que era possível ser povo de Deus. Nós acreditamos que era possível onde dois ou três estivessem e que era possível ele estar presente. Nós sentimos muitas vezes alegres, eufóricos, felizes com essa ideia. Com essa ideia. Aí vieram as lutas, as tribulações. Claro que a gente sabia que ia enfrentar. Claro que a gente sabia que ia enfrentar. Mas a visão da igreja, a visão desse povo, é ser a igreja. Amém? Ser o povo de Deus. De ser a igreja. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Então, se ele está, ou ele não está? Se ele está, fala com ele. Se ele está, você fala com ele. Não vos deixarei órfãos. Não vou deixar vocês sem Deus. Eu não vou deixar vocês sem Deus. Nós acreditamos nisso, Bruno. Nós acreditamos que não precisava de uma religião, que não precisava de uma denominação. Nós acreditamos que não precisava de outra coisa senão Deus. Nós acreditamos que nós precisávamos de Deus. Amém? Que nós não iríamos ficar sem Deus. Que nós não iríamos aceitar ficar sem Deus. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis. Ele prometeu. Ele prometeu isso para quem? para a igreja, para o seu povo. Então, o convite que eu faço é para toda a igreja. Fazer o quê? Falar com Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Vós me vereis. Amém? Eu estou vivo. E naquele dia, que dia? O dia que você vê. Se você não viu, ouviu, alguma coisa vai te convencer que Deus existe. E a partir desse dia, você pode ter certeza que a coisa muda. Não é mais, é uma coisa que realmente marca. Religião é religião. Assistir é uma coisa, outra. E não é isso que nós queremos para vocês. O que nós queremos para vocês? Que vocês contem a Deus. Amém? 14:26.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu.
Amém. Você leu 14?
26.
26.
Até o 28.
26, né? Leia de novo, filha.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Amém.
Você crê no Espírito Santo? Você acredita que existe? Você acredita que Deus é Espírito? E que se você invocar esse Espírito, você entra em contato com Ele? Ou não? Amém? Não é espiritismo não. Olha, presta atenção. Você acredita, vou repetir. Deus é Espírito? Lá no Espiritismo você não invoca o Espírito e ele não vem? Seja o diabo, seja quem for, mas o certo é que vem. E o Espírito Santo? Será que é um erro, é uma falha invocar o Espírito Santo? Se ele vier, você vai assustar, você vai correr? Não. Como ó, falha é não invocar. A igreja, de um modo geral, é uma coisa que o diabo fez. Colocar barreiras, santos, dificuldades, impedimentos, botando religiões, denominações, pastores, que não deixa a igreja crescer. Não deixa a igreja crescer. Amém? Invoca Deus. Deus é Espírito. Sente, fala com Ele. Amém, Bruno? Porque as dificuldades que vierem, você conformar, então eu não vou largar de mão, então você vai, com certeza, invocar com as suas atividades no mundo e vai esquecer. E vai continuar crente. Vai continuar crente, mas é um crente sem Deus. O diabo se levantou, resistiu, não permitiu que você encontrasse, que você falasse com Deus. E você envolveu com as suas coisas e ficou por isso mesmo. Porque, gente, a igreja que aceita, ela não ofende o diabo. A igreja que aceita, ela não ofende, não maltrata, ela não cria problema para o inimigo. Ela não cria problema para o inimigo. Mas a igreja que invoca o Senhor vai criar problema. Amém? Quem vai trazer Jesus de volta? Quem vai incomodar o céu? Sabe por que Deus foi lá no Egito tirar o povo? Porque o povo incomodou. O povo começou a invocar, começou a chamar. A igreja vai trazer Jesus de volta. Senhor, vem. Lá no Apocalipse, está lá, vem Jesus, vem. Amém? Senhor, olha, pelo amor de Deus, não deixa não. Não deixa não. Amém? Se o fogo está apagando, ó, põe azeite na vasilha, acredita. Deus existe ou não existe? Então não vamos perder. Não vamos perder. Amém? Se alguém do seu lado, alguém que você vê que está morrendo, ajuda ele. Ajuda. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer, eu creio. Pedir a Deus. De repente virá o Senhor. De repente virá o Senhor. Deus chama atenção. Não conforma com o mundo. Se você sente que falta fé, pede a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Se você percebe que falta azeite, Senhor, dá-me do seu espírito. Não permita, Senhor, que nós venhamos estarmos conformados com o mundo, aceitarmos passivamente aquilo que o inimigo tem, eu creio, dificultado. Vamos invocar o Senhor. Vamos pedir ajuda. Vamos confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Quantas vezes o Senhor já nos falou, visitou. Quantas vezes sentimos a presença do Senhor em nossas vidas. Por quê? Por que olharmos agora como se o Senhor não existisse? Por que entregarmos ao inimigo toda a riqueza que já nos foi dada? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Renova a nossa fé. Se nós pedirmos, o Senhor disse que todas as coisas podiam ser pedidas. Todas as coisas poderiam ser pedidas. Renova a nossa fé. Ensina-nos, ó Deus, o caminho. Perdoa os nossos pecados. Abra os nossos olhos. Nos façam, meu Deus, entender os seus mistérios. Nos faz entender os seus mistérios, Jesus. Não permita, ó Deus, que nós estabeleçamos a nossa próxima justiça e nela confiemos. Una-nos uns aos outros. Una-nos, ó Deus, uns aos outros. Que as palavras, as nossas orações, Deus, possam chegar ao céu. Que aquilo que nós estivermos pedindo seja verdade. Que aquilo que nós desejamos, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a não entregarmos, ó Deus, toda a riqueza que o Senhor deixou nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamam ao Senhor, meu Deus. Em teu nome. O Senhor disse que todas as coisas, qualquer coisa que nós pedíssemos, muitas, Senhor Deus, têm sido as nossas aflições, as nossas dificuldades. Mas o Senhor, em todas elas, tem mostrado fidelidade a nós. Acorda, Jesus, para que nós, Pai, possamos te servir. Te servir foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós viemos ao mundo. Foi para servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém? Oh, amém. Tem misericórdia, Deus. Toda a igreja, abre a sua boca. Você pode falar em voz alta. Você pode pedir. Se você entende... Se você entende que é verdade, se você entende que nós precisamos de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Oh, amém. Amém, amém. Então, é levantar a cabeça, é levantar o ânimo, é levantar e dizer, não vamos sair daqui com a cabeça baixa. Nós não vamos sair daqui como quem perdeu. Amém. Não vamos sair como quem perdeu. Na verdade, nós não perdemos. Aleluia, Jesus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. mim. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Ensina o caminho que nós devemos andar, Pai. Nós não podemos nos entregarmos passivamente. Aleluia. Oh, amém, Senhor.
Prevalecer, leão, leão de Judá. justiça governará. E os povos, verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, ele é o Senhor, ele é o rei, ele é o Salvador. Ele é o rei, leão de Judá, ele é o guia, ele é o Senhor, ele é o libertador. Prevalecer, e os povos,
verão e virão, irão aprender sua lei,
pois a sua justiça governará. Leão de Judá, prevalecer.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.